Olá, meu amigo agricultor, minha amiga agricultora, compadre, comadre. Pedimos licença aqui mais uma vez para chegar na sua casa, trazendo para você, para toda a sua família também, mais uma edição do programa O Homem e a Terra, um serviço de comunicação do IDR Paraná, que é o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, e a Par Emater. Quem fala com você hoje, aqui sou eu, de novo, né? Amarildo Alba, contando ali sempre com a ajuda do Gustavo Stella na sonoplastia. É 11 de junho de 2020, quinta-feira de lua cheia, feriado em todo o Brasil, dia de Corpus Christi, dia também do educador sanitário. Pois é, meu amigo, e você sabe aí, tem ideia de qual é a melhor época para se fazer a enxertia da videira aqui em nosso estado? Bom, tem um ouvinte nosso que está com esta dúvida, então nós fomos obrigados aqui a procurar ajuda, a opinião de um especialista nesse assunto. Ele é o Lari Maroli, agrônomo extensionista que trabalha no escritório do IDR Paraná, em Itapejara do Oeste. Confira então aí com a gente qual foi a resposta, qual foi a explicação que ele deu a respeito disso.
Quanto à enxertia, é o seguinte, o melhor mês, no meu trabalho de mestrado que eu fiz, o melhor mês para enxertia é o mês de julho. Que nem aqui tem o Celeste, que faz bastante, ele faz sempre uns 2, 3 mil enxertos, ele começa já em maio, mas o pegamento de maio, ele é inferior a junho, e junho é inferior a julho. E agosto já é tarde demais, daí também tem bastante perda. Então, um mês ótimo para fazer, todo mês de julho, né? Então, faz o quê? Faz a enxertia de mesa, daí você deixa na água, no escuro, né? Aquela enxertia que tu faz, né? Por 10, 12 dias tu deixa no escuro, lá numa água, não precisa trocar água, nada. Pode deixar só no escuro. Enquanto nesse intervalo ali, o produtor vai lá na mata, coleta terra de mato, que é a melhor que tem, o enraizamento é muito bom, coleta, enche os pacotes de terra de mato, passou 10, 12 dias, já passa nos pacotinhos aquela muda enxertada, aquela estaca enxertada, né? Daí a partir disso é pra deixar lá no sol, lá dentro, se ele tiver uma estufinha, ou deixar no sol, no ambiente onde animais não vão bater, no sol, que daí vai forçar a brotação. A não ser que dá uma jada, daí é bom cobrir ou recolher, né? Dá cobrir bem, porque se ele tá soldando e der uma jada forte lá no ambiente, pode perder os enxertos, né? E daí é o seguinte, daí depois é só essas as etapas. Faz em julho, deixa esse período aí, depois, quando tiver muda de um palmo de altura, já vai pro campo. Isso é importante. O que ele poderia aproveitar, se é um paral novo, que ele vai fazer um pomar novo, nesse período agora, ele já fazer uma escarificação no solo, já aproveita colocar o calcário necessário que precisa e o fósforo. Fazer uma análise, né, para esses dois nutrientes, por que colocar agora? Porque eles não deslocam no solo, então é muito tempo. Então corrige agora o perfil do solo, né? E daí, nesse intervalo, até ter as mudas prontas, ele pode plantar uma aveia, deixar a aveia crescer, depois simplesmente abre um buraquinho para quebrar a muda. Tá pronto, corrigido o solo. Que daí o nitrogênio e o potássio, ele pode colocar por cima que ele desloca um fácil no solo, beleza? Faz isso, funciona muito bem.
Então esse que a gente ouviu aí foi o agrônomo extensionista Lari Maroli, do IDR Paraná de Itapejara do Oeste. Ele que respondeu uma dúvida nossa, de um ouvinte nosso aqui, sobre a melhor época de se fazer a enxertia da videira aqui em nosso estado. Muito obrigado, Lari. Um grande abraço. Tudo de bom. E voltamos a tratar aqui do negócio turismo rural. E mais uma vez, é a extensionista Terezinha Puzanello, coordenadora estadual do projeto Turismo Rural do IDR Paraná, quem fala com a gente. Ela que agora dá mais uma dica importante para aqueles que têm lá o seu sítio, que estão pensando em diversificar as suas fontes de renda investindo no turismo rural. Destacando, vejam bem, principalmente como esses empreendedores podem ou devem programar o atendimento a cada visitante que chega na sua propriedade, né? Gente que vai lá em busca de serviços, né, de produtos que essa família está vendendo através do seu novo empreendimento.
Outro momento importante do turismo rural na agricultura familiar é preparar o produto que será ofertado. Vou utilizar aqui um exemplo da fabricação de queijos artesanais, então de uma agroindústria familiar, e que quer usar da fabricação do queijo um motivo para receber o turista. Muito bem, então eu preciso organizar alguns aspectos para essa visitação numa agroindústria de queijos artesanais. Uma delas, quais dias e horários da semana eu posso receber turista? Que não pare a minha produção lá do queijo ou mesmo a produção do leite. Então, quais os dias que eu estaria disponível para estar recebendo esses turistas? Definir qual pessoa da família que vai receber o turista. Essa pessoa ela precisa estar preparada, saber contar a história da família, da agroindústria. Enfim, né? É contar o todo da propriedade e contar o porquê que estão naquela atividade. O turista sempre é muito curioso e ele gosta de ouvir, gosta de perguntar. Então, a pessoa precisa ter essas informações para passar para o turista. Quais as opções que o turista pode interagir lá na propriedade? Que é o que a gente chama de turismo de experiência. Então, as ações que o turista pode ajudar a fazer, que ele pode aprender, que ele pode vivenciar, que ele pode estar junto com a família fazendo. Então, essas ações elas precisam ser definidas. Assim como as ações que são apenas visuais, elas também precisam ser definidas para ser acordado e orientado o turista nessas questões. Se ele pode entrar na área de produção do queijo, né? Então se ele pode, tem todo um cuidado que precisa ser organizado antes da chegada dele, né? Que são os EPIs, né? Os equipamentos de proteção individual, as formas de desinfecção para a entrada na sala de produção. Então são equipamentos que precisam estar prontos antes da chegada do turista e são cuidados extremamente importantes para a família fazer. Uma outra questão, se ele não pode entrar na área de produção do queijo, como é que ele vai ver essa fabricação do queijo? Então é preciso pensar na estrutura da agroindústria com uma janela ou um vitrô, alguma coisa que ele consiga ver essa fabricação. Da mesma forma, se for ofertada a degustação dos queijos, né? Então precisa ter um ambiente minimamente adequado para essa degustação ocorra. Se vai haver a comercialização do queijo também, precisa ter um ambiente adequado com os equipamentos como balanças, embalagens, tudo organizado para poder ofertar essa condição de venda lá para o turista. Também uma outra coisa importante que é interessante definir, se o turista pode visitar a ordenha das vacas, em quais horários, com que cuidados que ele pode se aproximar do rebanho. Então isso precisa também estar definido para a hora que for abrir a propriedade para as visitas, né? E claro que não menos importante é a qualidade do produto, que nesse caso aqui é o queijo, né? Então esse vai ser o grande motivo de fazer o turista retornar, o turista fazer a propaganda positiva, que é pelo sabor, pelo encantamento mesmo dessa degustação do produto em si, que é o queijo, além de todo o aprendizado, claro, que ele vai ter dessa experiência, dessa visita. Então o que a gente recomenda é fazer um checklist das necessidades operacionais para atender bem o turista.
A gente conferiu aí a participação da extensionista Terezinha Busanello, mais uma vez, ela que é coordenadora estadual do projeto Turismo Rural do IDR Paraná e que deu um exemplo de como a família que trabalha com o turismo rural pode organizar, pode planejar, né, o atendimento que vai prestar a cada um dos visitantes de seu sítio, de sua propriedade, de seu empreendimento. E vamos pegar aqui bem rapidinho o relatório de preços da Ceasa para ver como ficou a cotação das principais frutas produzidas aqui em nosso estado. Começando por cascavel, onde o maracujá azedo foi vendido por R$ 66,00 a caixa com 12 quilos, R$ 5,50 o quilo, pinhão R$ 8,50 o quilo e banana caturra, R$ 40,00 a caixa com 20 quilos, 2 o quilo. Em Londrina, caquifuiú, grande, R$ 66,00 a caixa com 20 quilos, R$ 3,30 o quilo. Goiaba vermelha, R$ 40,00 a caixa com 20 quilos, R$ 2,00 o quilo. Caiu bastante o preço. E uva Niágara rosada, R$ 45,00 a caixa com 7 quilos, R$ 6,42 o quilo. E em Maringá, na Ceasa de Maringá, abacaxi pérola médio, R$ 66,00 a caixa com 18 quilos, R$ 3,66 o quilo. Banana pera média, R$ 32,00 a caixa com 23 quilos, R$ 1,39 o quilo. E limão Taiti, médio, R$ 55,00 a caixa com 23 quilos, R$ 2,39 o quilo. Meu amigo, minha amiga, terminamos a nossa empreitada de hoje. Vamos ficando por aqui, torcendo bastante, viu? Para que todos vocês tenham uma excelente quinta-feira. E até amanhã, então, quando estaremos aqui de volta, mais uma vez, com uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Um grande, forte abraço, um bom feriado, fiquem todos com Deus e até lá.